Treinamento de equipes, prevenção e gestão do burnout, técnicas de resiliência para profissionais. Você vai aprender a identificar sinais de burnout e assédio moral no seu time. Terá sinais físicos e comportamentais, ferramentas simples de triagem e autoavaliação e ações imediatas que pode aplicar hoje. Encontrará um modelo de treinamento, técnicas práticas de resiliência, hábitos diários que reduzem risco e um modelo de política interna para prevenir assédio. Também terá orientações de apoio e retorno ao trabalho e um plano de monitoramento com indicadores claros. Principais aprendizados 1. Reconhecer sinais de burnout cedo 2. Usar técnicas de resiliência diariamente 3. Criar limites claros no trabalho 4. Apoiar colegas contra assédio moral 5. Buscar ajuda quando necessário, como identificar sinais de burnout e assédio moral no seu time, você precisa olhar além do óbvio. Burnout e assédio moral costumam surgir devagar, com sinais pequenos que se acumulam, faltas, atrasos, reclamações frequentes ou entregas com queda de qualidade. Observe padrões, não use um único episódio como prova, mas a repetição. Quando a mudança vira rotina, é hora de agir. Para referência, veja a definição de burnout pela Organização Mundial da Saúde. Converse com a equipe com intenção de ouvir, não de julgar. Um colega que antes era participativo e agora evita reuniões pode estar exausto ou sofrendo humilhação. Tome notas factuais, datas, exemplos e testemunhas. Esses registros ajudam a proteger a pessoa e orientar as próximas etapas. Para entender melhor como esses sinais costumam aparecer, consulte orientações sobre sinais de assédio moral que não podem ser ignorados. Como líder, valide relatos e crie espaço seguro. Pequenas ações, um feedback privado, ajuste de carga ou oferta de apoio fazem diferença imediata. Se perceber sinais graves, envolva RH e saúde ocupacional sem demora. Ao registrar e encaminhar casos de forma segura, siga um processo estruturado semelhante ao indicado em um passo a passo para denúncia com segurança. Dica: considere oferecer capacitação para gestores e programas práticos para reduzir riscos antes que a situação piore. Sinais físicos e comportamentais que você pode observar fisicamente, fique atento à fadiga constante, dores de cabeça, alterações no sono e no apetite. Esses sintomas surgem mesmo quando a pessoa tenta manter o ritmo. Não subestime reclamações recorrentes de saúde, muitas vezes é o corpo pedindo pausa. Exemplos de comportamentos que passam despercebidos podem ajudar a identificar padrões, veja exemplos práticos que ilustram situações comuns. No plano comportamental, procure por isolamento, irritabilidade, queda no desempenho e erros repetidos. Assédio moral pode aparecer como humilhação pública, críticas sistemáticas, exclusão de tarefas ou boicote. O que define assédio é a repetição e o desequilíbrio de poder. Consulte também as diretrizes da OIT sobre assédio no trabalho para medidas preventivas. Ferramentas simples de triagem e autoavaliação para sua equipe. Use check-ins curtos e regulares. Uma pergunta rápida por semana já ajuda. Pergunte, por exemplo, como você avalia seu nível de estresse esta semana, de 1 a 5? Ou há algo que impede seu trabalho hoje? Essas perguntas simples revelam tendências antes que cresçam. Implemente também um formulário anônimo trimestral e uma lista de verificação para quem lidera, sinais físicos, comportamento, presença e relatos de conflitos. Disponibilize um caminho claro para pedir ajuda, contato de RH, apoio psicológico e um coordenador para acompanhar casos. Ferramentas simples salvam tempo e vidas. Para estruturar programas de suporte, veja modelos de programas de saúde mental e suporte psicológico e intervenções organizacionais em programas de bem-estar corporativo. Ação imediata para você e a equipe quando identificar risco. Haja rápido e com clareza. 1. Faça escuta ativa e registre o relato. 2. Garanta segurança, altere ambiente, reuniões ou tarefas se preciso. 3. Ofereça apoio psicológico imediato. 4. Notifique RH e registre evidências. 5. Estabeleça um plano curto de alívio de carga para montar um protocolo de resposta ágil. Adapte etapas de um plano de ação contra assédio moral à realidade da sua empresa. Para ferramentas de avaliação mais técnicas, consulte as orientações sobre riscos psicossociais e estresse. Estrutura de treinamento de equipes, prevenção e gestão do burnout, técnicas de resiliência para profissionais. Você precisa de uma estrutura clara que combine teoria e prática. Comece com módulos curtos sobre o que é burnout, seus sintomas físicos e emocionais e a diferença entre cansaço e esgotamento. Inclua sessões sobre assédio moral e como ele alimenta o burnout. Assim a equipe vê a ligação entre ambiente e saúde. Adote atividades que reforcem a resiliência, exercícios de respiração, micropausas e planos de ação pessoais. Faça com que cada participante saia com pelo menos uma estratégia prática para aplicar no dia a dia. Use linguagem direta e exemplos do cotidiano da empresa para que a mensagem fixe rápido. Por fim, integre monitoramento contínuo, check-ins mensais, pesquisa de clima e pontos de medição de carga de trabalho. Treinamento isolado vira folheto se não houver acompanhamento. Pense em ciclos curtos de aprendizado e revisão para manter o programa vivo e eficaz. Combine o treinamento com políticas internas e formação para lideranças, inspirando-se em práticas de prevenção e treinamento para líderes. Conteúdos essenciais: reconhecimento, gestão e prevenção do burnout. Ensine o time a identificar sinais: irritabilidade, queda de desempenho, falta de sono, desmotivação. Use casos reais, sem expor pessoas, para mostrar como esses sinais aparecem no dia a dia. Isso ajuda a reduzir o estigma e estimula pedidos de ajuda mais cedo. Depois, foque em gestão prática, técnicas de priorização, limites claros e estratégias de recuperação. Mostre como líderes podem ajustar prazos e tarefas. Ferramentas simples permitem ação imediata e isso alivia parte do peso. Para reforçar ações organizacionais, consulte estratégias para reduzir burnout e práticas de prevenção. Métodos práticos, roleplay, workshops e learning para capacitação. Roleplays ajudam a treinar conversas difíceis. Praticar falar com um colega em sofrimento ou conversar com um gestor sobre carga excessiva torna as reações mais naturais. Escolha cenários curtos e relevantes. Combine workshops interativos com módulos learning para fixação. O learning permite revisão no próprio ritmo, os workshops promovem conexão e troca. Junte os três formatos para atingir diferentes estilos de aprendizagem e reforçar comportamentos saudáveis. Quando a equipe aprende a falar sobre limites e pedir ajuda, o trabalho vira parceria e não batalha. Líderes que escutam mudam o clima. Checklist para implementar o seu programa de formação 1. Mapear riscos e sinais de burnout e assédio 2. Definir objetivos claros e metas mensais 3. Escolher formatos, presencial, e-learning e roleplay 4. Treinar líderes para escutativa e intervenções imediatas 5. Criar rotinas de monitoramento, check-ins, pesquisas curtas 6. Disponibilizar recursos de apoio psicológico, horas de recuperação 7. Revisar resultados e ajustar o programa a cada ciclo. Use como referência práticas de políticas e canais seguros descritas em conteúdos sobre políticas de RH e canais confidenciais. Técnicas de resiliência para profissionais que você pode aplicar no dia a dia. A resiliência começa com passos pequenos e constantes. Quando você aprende a reconhecer sinais de estresse, irritação, sono ruim, perda de foco, já dá um grande passo. Experimente anotar 3 momentos do dia em que se sentiu perto do limite. Isso ajuda a ver padrões e ajustar pequenas rotas. Se participa de programas na empresa, combine aprendizado pessoal com ações práticas. Um bom treinamento pode dar ferramentas aplicáveis, rotinas de pausa, comunicação clara e exercícios rápidos para reduzir reatividade. Aplicando essas técnicas, você transforma intenção em hábito. Para apoiar a implementação, considere integrar conteúdos de programas de saúde mental e de estratégias organizacionais de prevenção. Resiliência é músculo, exige treino. Comece com metas simples, como micro pausa de 2 minutos a cada hora ou respiração por 3 minutos antes de reuniões difíceis. Aos poucos, essas rotinas viram defesa natural contra o cansaço emocional e o assédio moral discreto que corrói confiança. Veja também conselhos práticos do NHS sobre estresse para rotinas e autocuidado diário. Dica prática: tenha sempre uma âncora curta, uma respiração profunda, um recado gentil a si mesmo ou uma curta caminhada para interromper um ciclo de tensão. Estratégias simples de autorregulação emocional para regular emoções. Use técnicas fáceis em qualquer lugar. Pare um segundo, respire fundo 3 vezes e nomeie a emoção. Estou irritado, estou cansado. Dar nome reduz a intensidade. Quando você rotula o que sente, cria espaço entre emoção e reação. Reavalie pensamentos duros. Se pensa isso é insuportável, pergunte: o que eu preciso agora? O que posso mudar já? Pequenas perguntas mudam o tom. Cultive apoio, falar com colega ou mentor reduz peso e constrói rede. Essas ações fazem sua resiliência emocional crescer. Hábitos diários que reduzem risco de burnout. Pequenas rotinas salvam dias. Durma o suficiente, movimente o corpo, hidrate-se e faça micropausas. Proteja horas sem checar e-mail e defina limites claros fora do expediente. Essas práticas mantêm energia estável e evitam que o cansaço vire esgotamento. No trabalho, organize tarefas por energia. Comece com tarefas que exigem foco, deixe e-mail para blocos curtos. Aprenda a dizer não quando suas reservas estão baixas. Tenha uma atividade prazerosa ao fim do dia, cozinhar, caminhar ou ouvir música, para fechar o dia e recarregar. Exercício simples de resiliência para 10 minutos por dia 1. 1 minuto de aterramento pés no chão, sentidos no presente 2. 3 minutos de respiração encaixe, inspire 4, segure 4, expire 4, segure 4, 3. 3 minutos de escaneamento corporal para liberar tensão 4. 3 minutos visualizando uma pequena vitória do dia seguinte. Repita diariamente e veja sua calma crescer. Como criar políticas internas de prevenção do burnout e assédio que realmente funcionam? Você precisa de uma política clara. O que é proibido? Como agir e o que acontece depois? Defina assédio moral e burnout em linguagem simples. Deixe explícito o alcance da política e peça comprometimento visível da liderança. Sem compromisso real da chefia, a regra vira enfeite. Documente responsabilidades e prazos para ações. Organize a política em partes práticas, procedimentos de denúncia, investigação imparcial, medidas de proteção e apoio ao afetado. Cada item deve indicar quem faz o que e em quanto tempo. Use metas mensuráveis, número de denúncias tratadas, tempo médio de conclusão de investigação e taxa de retorno ao trabalho com suporte. Esses números mostram se a política funciona ou precisa de ajuste. Inspire-se em modelos de políticas internas com treinamento para líderes e em orientações de políticas de RH que garantem canais confidenciais. Crie um ciclo de revisão e treinamento contínuo. Defina prazos para revisar a política, avalie resultados e atualize com base em casos reais. Invista em recursos de bem-estar, apoio psicológico, horários flexíveis e em monitoramento. Não deixe a política no arquivo, faça dela parte do dia a dia. Itens essenciais, procedimentos, responsabilidades e follow-up 1. Estabeleça passos claros, denúncia, triagem, investigação, decisão e acompanhamento 2. Defina responsabilidades, quem recebe a denúncia, quem investiga, quem decide sanções 3. Garanta proteção imediata, medidas provisórias para afastar contato entre denunciado e denunciante 4. Documente tudo, prazos, evidências, comunicações e resultados 5. Acompanhe o pós-caso, suporte ao afetado, revisão do ambiente e ações preventivas. Cada etapa precisa de prazo e responsável. Sem essa clareza, denúncias viram labirinto. O follow-up é tão importante quanto a investigação. Verificar recuperação, clima do time e repetir medidas preventivas evita recaídas. Comunicação clara e canais de denúncia seguros. Explique a política em linguagem que o time usa, não em jargões. Ofereça canais múltiplos, formulário online, e-mail dedicado, contato com RH e ouvidoria externa. Deixe claro compromisso com sigilo e proibição de retaliação, isso aumenta a confiança para falar. Treinamentos práticos ajudam a transformar regra em comportamento. Para implantar canais de denúncia seguros e conformes com normas, utilize guias e modelos como o Guia de Implantação de Canais de Denúncia e a Política de Canal de Denúncias com Proteção de Dados. Checklist e melhores práticas também ajudam na conformidade. Inclua no plano um módulo prático, treinamento para gestores. Ensine sinais de alerta, como apoiar colegas e como registrar uma denúncia. Treine líderes para ouvir sem julgar e para agir rápido. Comunicação constante, lembretes, cartazes, reuniões curtas, mantenha a política viva. Nota: trate cada relato como prioridade. Sigilo e proteção imediata não são cortesia, são regra. Modelo básico de política interna que você pode adaptar. Comece com título e propósito, adicione escopo e definições, assédio, burnout, liste canais de denúncia e passos da investigação, descreva medidas provisórias, sanções possíveis e apoio ao afetado, aconselhamento, ajustes de jornada, finalize com revisão periódica e contatos responsáveis. Apoio e recuperação para vítimas. Como ajudar quem sofre assédio moral e burnout? Crie um espaço de escuta segura desde o primeiro momento. Pergunte com calma, valide sentimentos e deixe claro que a pessoa não está sozinha. Registre os fatos com respeito à confidencialidade e ofereça caminhos práticos, contato com RH, canal de denúncia ou encaminhamento para profissional de saúde mental. Pequenos gestos, um e-mail de apoio, uma conversa privada, fazem muita diferença. Consulte os recursos da PA sobre prevenção de burnout para orientações sobre apoio e retorno gradual. Ofereça suporte contínuo, não apenas um gesto isolado. Conecte a pessoa a programas como o EAP, Programa de Assistência ao Empregado, terapia ocupacional ou acompanhamento com o médico do trabalho. Ajustes no dia a dia, como horários flexíveis e redução temporária de metas, ajudam a evitar recaídas e mostram que a organização se importa de verdade. Veja modelos de suporte em programas de apoio psicológico e programas de bem-estar. A curto e médio prazo, combine apoio prático com medidas organizacionais. Revise processos que geraram um problema, implemente treinamentos práticos e promova a capacitação mencionada para que a resposta da empresa seja rotineira e conhecida. Ouvir sem julgar é o primeiro remédio. Depois vem o plano que protege a saúde e a carreira. Acolhimento e suporte psicológico no trabalho e no acolhimento. Ofereça privacidade. Marque conversa com um profissional qualificado e explique os próximos passos com clareza. Evite minimizar. Use frases como "eu acredito em você" e "vamos ver como posso ajudar". Esse tom dá segurança e reduz isolamento. Programas de saúde mental funcionam quando são acessíveis e práticos. Sessões presenciais ou online, horários flexíveis e clareza sobre confidencialidade. Inclua treinamentos para lideranças que ensinem a identificar sinais e encaminhar corretamente. Pequenas ações repetidas mudam a cultura. Planos de retorno ao trabalho e ajustes práticos. Um plano de retorno deve ser claro e passo a passo. Combine com a pessoa um retorno gradual, metade da carga no início, aumento progressivo e metas realistas. Defina um responsável para acompanhamento semanal e registre acordos por escrito. Assim você reduz a ansiedade e dá espaço para recuperação. Ajustes práticos, redistribuição temporária de tarefas, horário flexível, períodos de descanso e redução de reuniões. Treine gestores para oferecer feedback construtivo e manter expectativas ajustadas. Use supervisão clínica quando necessário e revise o plano a cada 2 semanas até estabilizar. Guia rápido de apoio para gestores e colegas 1. Escute sem julgar e registre fatos importantes 2. Oriente a pessoa ao RH-EAP e a serviços de saúde mental 3. Proponha retorno gradual com metas pequenas 4. Faça check-ins semanais e ajuste tarefas 5. Proteja a confidencialidade e previna retaliação, monitoramento e indicadores para avaliar seu treinamento, prevenção e gestão do burnout. Você precisa medir o impacto do seu treinamento para saber se funciona. Defina objetivos claros: reduzir absentismo, diminuir rotatividade e aumentar bem-estar. Colete dados antes e depois do curso para ver mudança real. Sem dados, fica no achismo. Use ferramentas simples e repita a medição a cada mês para captar tendências. Para mapear riscos organizacionais e entender o contexto, consulte materiais sobre riscos psicossociais no trabalho. Compare números com contexto, setor, tipo de time e sazonalidade. Um aumento de 2 a 3% no absentismo pode ser sinal, mas se for em dezembro pode ser normal. Olhe para a tendência e aponte onde agir, reforço de conteúdo, coaching ou revisão de processos. Mensure também a qualidade dos relatos, não é só quantos, mas a gravidade. Dados sozinhos não mudam nada, haja com rapidez. Crie um ciclo: medir, analisar, entregar ações de suporte e avaliar de novo. Isso transforma o treino em ferramenta viva, não em documento parado. O objetivo é que seu time se sinta mais apoiado e menos esgotado. Dica: registre uma linha base antes do curso e uma avaliação 30 dias depois. Depois, acompanhe mensalmente para detectar recaída cedo. Indicadores-chave: absentismo, rotatividade, clima e relatos de assédio 1. Absentismo: dias perdidos por colaborador, picos repetidos indicam problema de liderança ou carga 2. Rotatividade: saídas frequentes num time apontam falhas de clima. Use entrevistas de desligamento para entender motivos 3. Clima: pesquisas de pulso curtas 3 a 5 perguntas dão um sinal rápido 4. Relatos de assédio: exigem tratamento urgente. Registre, proteja e acompanhe até a resolução. Esses 4 indicadores juntos mostram a saúde do ambiente. Ferramentas de avaliação: pesquisas, entrevistas e acompanhamento de casos. Pesquisas curtas e regulares são sua primeira linha de visão. Use perguntas objetivas e espaço para comentário livre. Compare por time e gestor para detectar padrões. O que vale é frequência e anonimato para respostas honestas. Entrevistas centrada, pulso e desligamento trazem profundidade. Faça entrevistas estruturadas e registre tópicos recorrentes. No acompanhamento de casos, mantenha registro com prazo, ação e responsável para cada etapa. Incorpore aprendizados no seu programa de formação e em políticas internas descritas em guias de implantação de canais e protocolos de denúncia. Relatório mensal simples que você pode usar. Um relatório curto e objetivo facilita decisões rápidas. 1. Resumo executivo 3 linhas com foco em mudanças e risco imediato 2. Indicadores principais: absentismo em porcentagem, rotatividade em porcentagem, score de clima mês versus base 3. Casos de assédio: número, status aberto, fechado e ações tomadas 4. Ações implementadas no mês e resultados observados curto prazo 5. Próximos passos e responsáveis. Conclusão: você agora tem um mapa prático para identificar, agir e prevenir o burnout e o assédio moral. Não é teoria distante, são sinais do dia a dia, ações que você pode dar hoje e políticas que mantêm a mudança viva. Com escutativa, documentação e apoio imediato, você salva carreiras e preserva o clima do time. Pequenas rotinas viram muralha, pausas curtas, exercícios rápidos e limites claros são tijolos que constroem resiliência. All plays, check-ins e um plano de retorno bem desenhado transformam intenção em prática. Liderança comprometida é o que faz essa máquina rodar. Mensure, ajuste e repita. Use monitoramento e indicadores para saber se o programa funciona. Se números e relatos melhorarem, você sabe que valeu a pena. Se não, ajuste rápido, agir é melhor que adiar. Comece hoje com uma conversa, um check-in ou a revisão de uma política. Pequenos passos. Grande impacto. Quer se aprofundar? Leia mais no blog da Cipá e mantenha seu time mais saudável e mais forte. Perguntas frequentes: o que é esse treinamento? É um curso prático para você e sua equipe. Capacitação para equipes e gestores foca sinais, limites e autocuidado. Como esse treinamento previne o burnout? Você aprende a identificar sinais cedo. O treinamento ensina pausas, gestão de carga e hábitos saudáveis, alinhados a estratégias organizacionais de prevenção. Como isso ajuda contra assédio moral no trabalho? Você aprende a reconhecer abuso e reagir com segurança. O programa inclui registro de casos e estratégias de denúncia conforme protocolos e políticas internas descritas em políticas de prevenção e treinamento. Quanto tempo dura e como é aplicado? Normalmente 1 a 2 dias ou módulos curtos. O treinamento usa oficinas, roleplay e exercícios práticos. Como você mede se o treinamento funcionou? Use pesquisas curtas, redução de faltas e relatos de melhoria. Avaliações antes, depois e acompanhamento mensal mostram resultados mensuráveis. Para montar o plano de medição e canais, consulte guias de implantação de canais de denúncia e conformidade com normas.